2024, onde iremos debater o substitutivo ao projeto de lei 705/2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2025, a LDO, em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Queria convidar e agradecer a presença do Flávio Andrade, da nossa representante da Prefeitura, Andiara, e do vereador Júlio Gori, que está presente conosco. Andiara, está com você a palavra. Muito obrigada a todos os presentes e os que estão nos ouvindo. O nosso secretário Luiz, diretor Luiz, que está aqui presente conosco, fundamental para esse trabalho.
Boa tarde, senhora vereadora, boa tarde, senhor vereador, todos os servidores dessa Câmara, Luiz, diretor de orçamento, que está aqui presente com a gente. Eu vou apresentar agora para vocês um quadro comparativo que eu elaborei, contendo as disposições do primeiro projeto da LDO que a gente enviou e a redação do substitutivo que enviamos na semana passada. Eu fiz um quadro comparativo que eu acho que assim fica melhor da gente visualizar. As primeiras alterações que foram feitas aqui no artigo 2º e 3º, o Luiz, juntamente com o Flávio Andrade, o vereador Curuzu, nós conversamos e chegamos à conclusão que a redação do artigo 2º e 3º poderia ser melhorada, o texto poderia ser aprimorado e ter uma redação mais clara. Em virtude disso, a gente fez uma junção aqui do artigo 2º com o caput do artigo 3º. Juntando as duas redações, a gente entendeu que ficaria mais claro para tratar das prioridades e metas da administração pública para o exercício de 2025. Aí fala que as metas do Poder Executivo para o exercício de 2025, elas estão definidas nos programas estratégicos do PPAA e do Poder Legislativo. Essas metas estão consignadas nos respectivos planos finalísticos também do PPAA. Aí a gente desmembrou aqui o caput do artigo 2º e acrescentou ele como um parágrafo único, também com o intuito de aprimorar a redação. Já em relação ao artigo 3º, o parágrafo 1º, transformamos ele no caput do artigo 3º, acabamos renumerando a sequência, né? O parágrafo 1º do artigo 3º virou o caput, o parágrafo 2º, virou o parágrafo 1º, foi renumerado, e o parágrafo 3º foi renumerado para parágrafo 2º. Em relação ao artigo 29, que dispõe sobre as transferências que são feitas a título de subvenção social, a gente acrescentou mais um requisito, além dos que já estavam dispostos no projeto de lei. A gente incluiu aqui que as entidades que forem receber esses recursos, além dos requisitos que já estão definidos, elas têm que ter a prestação de contas de recursos, não podem ter a prestação de contas de recursos anteriores reprovadas. Por quê? O que constava lá no projeto de lei é que a entidade não poderia ter débitos de prestações de contas, ou seja, não poderia deixar de apresentar. Só que a gente entendeu que é importante, além da entidade apresentar a prestação de conta, a prestação de conta também ser aprovada. Então, não basta a entidade apresentar, é importante também que a prestação de contas esteja correta e seja aprovada. Senão, ela não vai receber o repasse do recurso. Agora, com relação aqui ao artigo 29 também, até Flávio Andrade vai trazer uma complementação, uma contribuição para a gente aqui, o artigo 29 fala sobre repasse de subvenções e fala que essas entidades que receberem as subvenções, elas teriam que ter, serem aprovadas, ter a aprovação dos conselhos municipais. Aí cita aqui o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho de Meio Ambiente. Flávia Andrade trouxe para nós aqui para analisarmos essa questão com relação à aprovação do conselho. Ele vai apresentar a proposta dele, com a qual nós concordamos, que vai ficar melhor a redação, porque me parece aqui que também consultei a Procuradoria Jurídica, essa aprovação, apesar de ser uma prática no município, não é uma exigência legal. E o Conselho de Meio Ambiente, como muito bem chamou a atenção o Flávio, não faz esse tipo de procedimento de aprovação de repasse de recurso. Agora, com relação ao parágrafo 4º também do artigo 29. Ele trazia aqui alguns documentos que seriam necessários à entidade para ela se habilitar a receber o recurso da subvenção social. Eu conversei com a Procuradoria Jurídica e eu fui orientada que seria mais interessante se a gente retirasse, porque, por exemplo, esses documentos eles não são apresentados pela entidade no momento da habilitação, e sim no momento que vai ser celebrado um instrumento de parceria. E também não é a cada ano. Então, ele falou que poderia ser retirado, porque já tem leis federais que determinam como que vai ser feita essa apresentação da documentação, para qual secretaria, durante qual momento. Então, não teria necessidade de a gente incluir isso aqui na LDO. Com relação ao artigo 30, que fala de transferências de contribuições e auxílios. Aqui a gente tinha no parágrafo 5º a determinação que as entidades que fossem contempladas com a transferência desses recursos deveriam prestar contas em audiência pública em data marcada pelo município. Só que a prestação de contas aqui não é realizada dessa maneira. A prestação de contas das entidades ela é realizada conforme as disposições do decreto 6.918, de 5 de abril de 2023. Então, a gente trouxe essa atualização para adequar a realidade, porque não teve, até o momento, creio eu, que não teve nenhuma audiência para prestação de contas, talvez não seja nem viável, considerando a grande quantidade de entidades que é contemplada com transferência de recurso. Com relação ao parágrafo 6º, também do artigo 30, ainda tratando de transferência de recursos. Aqui, o parágrafo falava sobre comprovação de gastos dos valores recebidos de subvenção. Nós achamos mais adequado falar sobre recursos recebidos, ao invés de valores de subvenção, porque ampliaria o que está disposto lá no parágrafo, já que nós não estamos tratando apenas de subvenção. Também tem contribuições, auxílios e outros repasses voluntários. Na mesma linha de raciocínio, a gente fez a alteração do parágrafo 7º do artigo 30, que aqui está falando, uma vez recebida a subvenção, e nós incluímos a expressão, ou demais repasses voluntários, justamente para tratar dos outros tipos de repasse que são feitos. Já no artigo 32, fala sobre os instrumentos que seriam celebrados, além de convênio, os instrumentos de parceria, eu coloquei outros aqui, como acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, para não ficar limitado apenas a convênios, porque não é só convênios que o município celebra. Também incluí aqui que vai ser observadas as exigências da Lei 13.019, de 2014, que é a lei que regulamenta o marco das organizações da sociedade civil, ou seja, essas transferências que são feitas do poder público para as entidades. Então, além de observar aqui a nova lei de licitações, também vamos observar a lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Muito obrigada.
Deixo a palavra aberta, caso alguém queira fazer suas considerações. Antiara, e Luiz também, que eu conto com... Essa pergunta também é direcionada ao Luiz, porque o Luiz ele é um apoiador da luta das pessoas com deficiência. Vamos repetir a fala. Não espere ter uma pessoa com deficiência no seu convívio, no seu entorno, para você abraçar essa pauta. Essa pauta tem que ser de todos nós. Nós temos um projeto em andamento, que chama ecoterapia. Eu teria que já colocar nessa diretrizes alguma reserva de recurso? Qual, onde é que a gente entra para fazer esse desenho? Não, emenda parlamentar não, porque emenda nós a gente direciona para onde a gente bem entender, mais ou menos assim, a gente entender que vai ter o retorno. Não das emendas parlamentares, que seja um projeto, que a gente tem estrutura de ter um projeto público. Isto. Para ter, a política tem que ter o faz-me rir. E qual parte da nossa atuação como parlamentar, Luiz Barbosa, que a gente vai fazer esse desenho no orçamento para que a gente tenha essa reserva garantida?
Boa tarde a todos, senhor vereador, Júlio, Dini e demais. No caso da a LDO, ela trata o direcionamento de como que vai funcionar o orçamento para 2025. Ela ainda não traz as especificidades de gasto com, assim, vamos dizer, de modo analítico, né? Ela não explode ainda os valores ainda determinados para situações. Neste caso aqui, o texto da lei, ele apenas ampara, ele embasa a parte legal de como que vai ser feito esses repassos. Serão feitos esses repassos, igual a Andiera colocou ali, convênios, acordos e outros mais. Então, quando a LOA vier, a lei orçamentária vier, aí, neste caso, a gente vai colocar lá esse valor, né, destinado a, né, entre eles, a ecoterapia. Né? Pois é. E amparada legalmente pelo texto da LDO.
Se eu me entendir bem, nós iremos especificar essa possibilidade na LDO.
Na LOA.
Na LOA.
Isso.
O desenho que foi apresentado para a gente agora, do direcionamento, como será direcionado o nosso orçamento de maneira jurídica, como seria certo,
sim,
essa apresentação, ela não limita da gente no futuro desenhar no LOA a ecoterapia, não.
Não, de forma alguma. Ao contrário, ela ampara e expande essa situação.
Muito obrigada pela sua contribuição.
Imagina.
Deixa a palavra aberta caso alguém queira fazer suas contribuições.
Boa tarde, Andiara. Seu Luiz. Funcionários da Câmara Municipal. Está transmitindo? Tá, Beth? Está transmitindo? Engraçado, né, seu Flávio? Ontem não transmitiu, essa pode transmitir. Por quê? Ontem a reunião ordinária não pôde ser transmitida. Então, algum ontem cometeu um crime, hoje está cometendo um crime. Porque não pode transmitir a reunião. Então, amanhã a reunião tem que ser transmitida. É o primeiro fato. Então, gostaria de chamar aqui o jurídico da casa. Tem advogado na Câmara Municipal? Eu queria chamar advogado da Câmara Municipal. Três excelentes advogados tem aqui. Eu gostaria que eles estivessem aqui agora, por gentileza. Enquanto eles chegam, ano passado eu fui contra um projeto de subvenção para a Associação Sol, de R$1 milhão. Para reformas de casa. O projeto chegou sem uma lista de quem que ia ser os beneficiados. Um projeto chegou aqui à casa de uma maneira que me levantou muitas suspeitas. A associação, seu Flávio Andrade, a associação, até ano passado, estava no nome de um dono de uma empreiteira que presta serviço para o município. Nós denunciamos isso no Ministério Público. Associação ou entidade, quem vai receber subvenção, vai receber essa contribuição do município, ela tem que ter uma vida, já tem que ter uma existência, senhora Beth, senhor Luiz. Sabe por quê? Aí fica fácil chegar ano que vem, cria uma associação que não precisa de ter um tempo X de vida. Então eu estou tentando, estou fazendo os levantamentos de ver esse prazo, porque eu e o Yuri nós discutimos. Ah, é um ano, é dois anos, é um ano, com um ano já pode receber muito pouco para uma entidade pegar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Se a entidade for parceira do prefeito atual, do próximo prefeito. E se criar uma entidade, uma associação de fachada para pegar uma subvenção. Então isso tem que ser muito bem amarrado, tem que ser muito bem feito, porque pode aparecer pessoas oportunistas querendo pegar subvenções do nada, aleatoriamente, igual, ó, sou do grupo do Ângelo Oswaldo, ó, vamos criar a associação agora em 2025, que 2026 nós já podemos entrar com um pedido, nós já podemos, 2027. Então, as coisas, Ouro Preto com 313 anos, tem que ajudar, tem que participar com as instituições que já têm existência, que prestam contas, que estão ativas no município, que todo mundo conhece, que na hora que vem pedir o dinheiro aqui, igual veio dezembro passado, a associação era 1 milhão para a reforma de casa. Dividia lá, ia dar 17 mil para cada casa. 17 mil reais, menos o imposto, que não estava calculando o imposto. Aí ia dar uns 15, vamos para 14, 15 mil. Que reforma que faz em uma casa com 14, 15 mil reais? A prefeitura trouxe um projeto aqui que não tinha quem que ia ser os beneficiados. É muito doido o negócio, sabe, gente? A gente fica assustado e está mexendo bastante nesse parágrafo aí. Eu quero entender mais a existência dessas instituições, essa associação no São Cristóvão está lá no nome do empreiteiro que presta serviço, ficou muito estranho. Você votar um projeto que uma pessoa, ele pode ter o que quiser, mas é muito esquisito, Flávio Andrade. A pessoa pode ter várias atividades, pode ter um currículo bacana, mas você vai aprovar um projeto aqui que o dono, a associação está no nome do dono da quanto? Estou dando um exemplo. Está no nome do dono da 3T? Está no nome do dono da Soberana? Está no nome do dono aí da Freire Freire? Não tem como, hein? Então tem que ser bem revisto isso. Eu com certeza eu vou pedir vista, sabe, o seu Flávio Andrade? O que eu puder atrasar mais e mais ainda, eu vou ficar na dúvida ainda. Porque eu não tenho inteligência igual vocês aí, que são extremamente estudados, mas eu vou tentar ler, reler, perguntar um ou outro, e mesmo assim ainda vai passar coisas. Eu consegui, dezembro, foi Deus que iluminou, que eu estava olhando os projetos chegando, eu falei, uai, o que é isso? Uma piscada de olhos aqui dentro, aqui, a gente pode ajudar pessoas que não estão aptas a receber dinheiro. Essa é a verdade. Pode criar associações aí, qualquer entidade, porque o grupo do Ângelo Oswaldo é especialista em fazer maracutaia. Especialista. Pena que demora tanto. Pessoal, doutor Gustavo, eu pedi sua presença aqui da seguinte forma. Essa reunião pode ser transmitida. Eu quero a dúvida aqui do leigo, tirar a dúvida do leigo. Por que a de ontem não pôde ser transmitida e essa Pode ser. As audiências vão poder ser transmitidas e as reuniões ordinárias não poderão? As comissões não poderão? Então, eu acho que tem alguma coisa errada. Se não é para transmitir, no meu ver, não transmite nenhuma. Se é para transmitir, transmite todas. Minha posição, Júlio Gora, eu queria ver a parte técnica do jurídico aí para ver o que, que fala, por favor.
Boa tarde a todos. Então, foi deliberado que seria transmitidas as audiências públicas em respeito ao princípio da publicidade das leis orçamentárias, que talvez sejam as leis mais importantes dentro de um processo legislativo anual. E as reuniões ordinárias e de comissão que já não são transmitidas, elas ficariam vedadas nesse período eleitoral como preservação de algum possível problema eleitoral. Mas volto a dizer, 99% das câmaras de vereadores estão optando em não transmitir. Mas há entendimento jurídico de, se vocês tivessem deliberado por transmitir, que poderia. Então, é uma opção político-administrativa da Câmara em não transmitir as sessões ordinárias, as reuniões ordinárias. E, em relação às audiências públicas, por se tratar de assuntos de relevância da comunidade, sobretudo a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deliberou-se por transmiti-la. Eu acho que até um bom instrumento para os senhores discutir, né, esses pontos, tal como o senhor acabou de abordar, de uma forma que também chegue à população, né?
Presidente. Senhor Gustavo, é o seguinte. Eu vejo todas as reuniões de extremo interesse público. As pessoas têm que saber o que vai acontecer, o que está no legislativo, principalmente nesses 90 dias aí, 80 e poucos dias que está faltando para as eleições. Certo? Nós temos um pedido da Câmara Municipal para o promotor eleitoral, para o cartório eleitoral, se pode transmitir ou não, alguma coisa nesse sentido. Porque o que está acontecendo aqui, que a reunião vai ter um outro foco, a reunião precisa ser... O povo vê o que está acontecendo. Vão acontecer coisas seríssimas, pedidos sérios, documentos sérios, não só de todos os vereadores. Tem uns que já estão, né, pensando em outras coisas, mas até o dia... A última semana, né, de outubro, né, da primeira semana de outubro, a gente tem que transmitir, ô Gustavo.
Eu gostaria de pedir para que a gente focasse na reunião, na audiência pública de agora. Em outra oportunidade, a gente olha o porquê de uma audiência pública ser transmitida e as outras reuniões não, porque senão foge do foco. Eu gostaria de pedir aos participantes que todas as perguntas fossem relacionadas ao tema da audiência pública, por favor.
Senhor presidente, eu me retiro da reunião, porque parece que a Câmara Municipal quer esconder as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Então, eu me retiro. Obrigado, senhora Indiara, todos presentes.
A palavra está aberta, caso o Flávio queira usar a palavra. Por favor, Flávio, a palavra é sua.
Senhora Presidenta da Audiência Pública, Andiara e Luiz, servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e de Governo, servidores da Casa, assessor jurídico Gustavo. Senhor presidente, a ideia das emendas, primeiro, colocar a preocupação do prazo. A Câmara não pode entrar em recesso enquanto não votar a LDO. Razão pela qual está sendo feito um esforço grande dessa audiência pública realizada agora e uma reunião extraordinária das comissões amanhã, ainda antes da reunião ordinária da Câmara, para que as comissões possam apresentar e aprovar suas emendas. E na medida que as comissões aprovem as emendas, elas vão direto ao plenário, né? Não teriam que passar por outro processo de distribuição. Então, a razão, o esquema que foi montado foi exatamente para poder obedecer esse prazo e permitir que a Câmara já entre em recesso na semana que vem. Se não votar a LDO nessa semana, não consegue, né, Gustavo, entrar em recesso no ano que vem. Então, tem que ser votado essa semana. As emendas que eu estou apresentando foram conversadas com alguns vereadores e também com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, no sentido de buscar simplificar. Eu sempre falei que muitas leis, para mim, são muito complicadas, muito rebuscadas e, às vezes, comprometem o entendimento. Então, o esforço que foi feito agora foi muito nesse sentido. Volto a falar, conversei muito com o Luiz e com a Diara para poder chegarmos a esse entendimento aí. O próprio artigo 2º, a que ela se referiu, eu vi, não é culpa nem da Diara nem do Luiz, mas são leis que vão sendo repetidas de um ano para o outro e os erros também são repetidos. A lei de o projeto de lei de 2024 estava igual à lei de 2023, né, Diara? Estava igual à de 2022. A frase começava no artigo e terminava no outro. O sujeito da frase estava no artigo e o verbo da frase estava no outro. Então, isso já foi corrigido na emenda apresentada, já vi no substitutivo. Aqui, o artigo 29, presidente da audiência, cita os casos em que pode ser oferecida a subvenção. Área de cultura, entidades da área de cultura, de assistência social, saúde, educação e esportes. São as entidades com essa natureza que podem receber as subvenções previstas na lei orçamentária que virá. E lá para frente fala também em meio ambiente, deslocado daqui. Então, o que eu estou sugerindo é que esse artigo seja emendado apenas para acrescentar aqui também a área do meio ambiente, que é tratada no outro momento desse projeto de lei. Então, englobaria tudo aqui, diminuiria a confusão e já aglutinaria ali.
Só um minutinho, posso fazer uma pergunta?
Claro.
Esse meio ambiente está incluso a causa animal?
Eu acho que sim.
Ou seria bom colocar também, senhor contempla?
Contemplo.
Tá bom, muito obrigada.
Tá? Na mesma linha da simplificação, o inciso 1º desse mesmo artigo fala que seja condição para que as entidades recebam subvenção, que elas sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte e cultura. Repete o que estava em cima. Ainda na linha da simplificação, estou propondo ser de atendimento direto ao público de forma gratuita nas áreas citadas acima. É apenas texto, sem mudar conteúdo. O inciso 2º ficaria do mesmo jeito. Mais uma vez, na linha da simplificação, o inciso 3º desse artigo 29 estabelece como requisito para a entidade receber subvenção obedecer à Lei Federal 13.019. E mais para frente, estou aprendendo a mexer com isso aqui, em outro ponto, fala que também é condição que as entidades atendam ao disposto no artigo 204 da Constituição da República, no artigo 61 das disposições transitórias e na Lei 8.742. Então, nós temos dois pontos em que estabelece a observância dessas leis como condição para receber as subvenções. Pois não?
É suprimir a referência à Lei 13.019?
Não. O que eu estou sugerindo, sabe, é que a gente aglutine tudo.
Ah, tá. É porque eu recomendar não suprimir a 13.019, que é a regra mais recente.
Então, aqui, olha lá.
Né,
então,
sobre essa questão.
Então, cumpram as seguintes condições. Cumpram os requisitos do artigo 204 da Constituição da República, do artigo 61 das disposições transitórias e das leis federais 13.019 e 8.742. Apenas unindo no inciso só o que estava disperso em incisos diferentes.
Tacitamente ou tacitamente a 8.742, né? A gente tem que ver também se elas não conflitam. Se a lei 8.742 não conflita com a 13.019 de 2014 no que diz respeito às subvenções.
Elas estão no mesmo artigo. Você é, né? Tem que observar uma e outra.
Entendi.
Está vendo, Laura? O artigo fala isso. Ó. No artigo aqui, o inciso terceiro. Cumpra os requisitos da Lei Federal 1319. E, indo para frente, cumpram atenda ao disposto no artigo 204 da Constituição da República, 61 das disposições transitórias e a lei 8.742. Então,
tranquilo.
No mesmo artigo, estabelece como condição a observância de 4 leis federais. Eu estou propondo, ainda na linha da simplificação, é que elas possam ser aglutinadas no inciso apenas. Então, é isso aqui. Indo para frente... mais uma vez, parágrafo 1º do artigo 29, estabelece como condição para receber emendas, que elas sejam de subvenções, que as entidades sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, cultura, desporto ou educação, e estejam registradas após a aprovação do respectivo Conselho Municipal. Minha dúvida que eu coloquei para a prefeitura é o que significava essas estarem registradas. Pode ser registrado no cartório, pode ser registrado no conselho. O Conselho Municipal de Assistência Social, por exemplo, tem entidades nele registradas. Então, a minha sugestão, para simplificar mais uma vez esse inciso, é que elas tenham a concessão aprovada pelo respectivo Conselho Municipal, quando necessário. Então, recebe a subvenção. Se a lei determina que tem que ser ouvido o Conselho Municipal de Assistência Social, estaria ali. Se a lei determina que tem que ser ouvido o Conselho de Assistência de Esporte, etc., etc., estaria ali. Então, a ideia é só simplificar e tirar o registrado. As registradas ficam uma coisa simples, ampla demais da conta. O Conselho de Assistência Social, repito, ele tem entidades nele registradas, assim como o Conselho da Criança e Adolescência também tem. O Conselho de Meio Ambiente não tem entidade nenhuma registrada nele. O Conselho de Esporte não tem entidade nenhuma registrada nele. Então, senhora presidente da audiência pública, esse registrado ficou solto, ficou sem sentido, e eu a proposta é que se simplifique, remetendo para o Conselho Municipal, quando isso for necessário, por alguma norma superior.
Eu entendi e estou concordando com as suas colocações. Lá em cima, onde nós ampliamos para o meio ambiente,
isso,
que seria as áreas que a gente pode ter
as subvenções.
Uma subvenção.
Isso.
Entraria aí as entidades com destinação habitacional?
Essas especificações, inclusive, senhora presidente, não são fruto da lei municipal. Se não me engano, a 4.320, que é a lei estadual, já estabelece esse desenho, sabe, senhora presidente? É isso, o Luiz me falou exatamente sobre isso. Então, já estão previstos na Lei 4.320, que era a lei anterior, estadual, que regulamentava tudo isso, já são áreas previstas na lei estadual. Então, nós só estamos acrescentando o meio ambiente aqui, trazendo lá de baixo para cá.
Pois é.
Não
então,
sei se teríamos
dizer,
como acrescentar mais uma ali.
Isso,
não,
gostaria.
Mas a questão habitacional, ela entra na assistência social, né, Luiz?
Pode ser entendido na assistência social.
Pode ser, Luiz?
Sim. Pode ser entendido.
Eu entendo que seja.
É.
Então, aqui tem garantia que as nossas entidades habitacionais poderão receber recursos apresentando...
Bem lembrado pelo...
Tá ok.
Pelo advogado Gustavo.
Muito obrigada.
Gente, indo em frente, está quase acabando. Esse inciso segundo, como eu falei, o inciso estava com problemas mesmo, falando ainda como condição para receber a subvenção. Centro de atendimento direto ao público, de forma gratuita na área de meio ambiente, esteja registrado após a aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, não falava registrado aonde, e cita o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, isso aqui, o meio ambiente já foi inserido no CAPT, e o Conselho já foi inserido no inciso anterior, quando fala de aprovação do Conselho, quando necessário. Entendeu, Gustavo? Deu para captar? Mesma coisa, esse inciso terceiro já foi aglutinado ao inciso terceiro lá de cima, quando juntamos as leis federais. E aí eu queria que o vereador Júlio Góes estivesse presente, que eu levantei essa dúvida com a prefeitura. O parágrafo 4º, senhora presidente da audiência pública, e o advogado Gustavo, principalmente, estabelecia qual que era a documentação necessária para requerer a subvenção. Então, isso também já vem de outras leis. Para a entidade requerer a subvenção, ela tinha que apresentar o estatuto dela, devidamente registrado em cartório, a ata de posse da diretoria, também registrada em cartório, o seu CNPJ, a prova de regularidade com débito contra INSS e o Fundo de Garantia, e, isso caberia muito na fala do vereador Júlio Gore, declaração de funcionamento regular nos últimos 2 anos, emitidos no exercício 2024 pelo Conselho Municipal Competente. E o plano de aplicação da subvenção, eu acho que tem mais uma ali embaixo, não, é só isso aí. Então, o substitutivo que veio da Prefeitura excluiu esse parágrafo 4º, a argumentação da Prefeitura, exatamente que o jurídico entendeu que isso poderia engessar nessa entrega. Me preocupa, particularmente, como cidadão, como assessor da Câmara, na medida que não fala em lugar nenhum, pelo menos até não entendi até agora, que documentos e que condições que seriam cabíveis para a entidade. Eu acho essa, por exemplo, aqui, o inciso 6, fundamental. Ela tem que provar que ela está funcionando, pelo menos nos últimos 2 anos, com a emissão de um certificado do Conselho Municipal. Pois não, Gustavo.
Esse parágrafo 4º era uma exigência que até o ano passado sempre existiu.
Sim.
Então, assim, isso inclusive gerou a polêmica que, na hora que eu cheguei, era o questionamento do vereador Júlio Gore.
Ajudaria nessa
reflexão. Foi dessas transferências para instituições que não preenchiam até então esses requisitos. Há esse permissivo? Há. É uma opção administrativa do Executivo de eliminar essas exigências. Cabe à Câmara avaliar se ela quer mais garantias ou menos garantias quanto à regularidade formal e fática daquela respectiva entidade, né, que vai receber recursos públicos. Mas é inegável que essa supressão gerou aquela polêmica da transferência para a construção da associação lá do São Cristóvão. Né?
Eu acho que caberia, senhora presidente, Gustavo, até nós, a ideia é que tem essa reunião de comissões amanhã cedo, para poder analisar, ponderar isso. Pontualmente ali, Gustavo, eu ainda na linha da simplificação, se a prova de regularidade de débito junto ao INSS e ao Fundo de Garantia não estaria embutido numa CND da União. São 2 órgãos federais, né? Será que não estaria, não?
A gente tem a reunião, a certidão da conjunta, né, da Receita Federal do Brasil. Essa contempla
tanto o INSS quanto o INSS.
Agora, a trabalhista, a criminal, essas são específicas. Mas pode também, se quiser mudar, a certidão de regularidade fiscal junto à Receita Federal do Brasil.
Eu pensei nisso ainda na linha, senhora presidente Gustavo, Andiário e Luiz, na linha da simplificação. Né? Em vez de ter 2 documentos, eu entendi na minha ignorância que um só, que seria o CND da União, na medida que são 2 instituições federais, estaria coberto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa discussão fica mais pertinente ser feita no âmbito das comissões, na medida que elas entenderem.
Mas eu posso também verificar, fazer um teste, né, se a certidão contempla tudo ou não. Né?
Ah, isso.
Onde ela quer falar?
Só para esclarecer aqui, como a gente retirou a exigência da documentação da LDO, igual o Flávio Andrade comentou, pode causar essa impressão que vai ficar solto, mas não vai. Está amarrado aqui para a gente, lá no inciso 4º do artigo 29, que fala, além dos outros requisitos que estão previstos, que as entidades têm que cumprir os requisitos da Lei Federal 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, a gente retirou a documentação que estava exigida na LDO, porém, na Lei Federal tem, eu estou até aqui com o artigo, no artigo 34, fala a lista da documentação que precisa, isso aqui a Procuradoria Jurídica me passou, quais documentações que as entidades precisam apresentar, e o que me foi esclarecido é que, no caso, a nossa lei estava pedindo para as entidades apresentarem a documentação no momento que elas fossem se habilitar ao recebimento, e o correto seria apresentar no momento em que um instrumento que fosse de parceria, que fosse ser celebrado, no momento que esse instrumento fosse formalizado. Então, talvez exigir isso antes poderia até acabar prejudicando a entidade, porque até que ele se regularize. Mas, com relação a isso, doutor Gustavo, depois a gente pode até, também acho que cabe a discussão nas comissões, analisar a documentação que está sendo exigida na lei federal. Porque, inclusive, a lei federal fala em funcionamento, declaração de funcionamento de, no mínimo, 1 ano. E aqui a gente estava colocando 2.
É, na realidade, a única divergência dessa supressão é a diminuição do prazo de funcionamento, porque todos os demais estão contemplados no artigo 34, concordo. O artigo 34 ele exige até um pouco mais da documentação que estava na lei municipal. O que gerou a polêmica foi especificamente a existência de 2 anos. Mas mais pelo fato de antes sempre exigir e ter acontecido um caso concreto, que aí alguns entenderam como casuístico e não propriamente uma política de mudança planejada. Mas como esse ano está havendo a manutenção dessa sistemática de fazer referência à Lei 13.019, eu acho que é um caso a avaliar. Agora, quanto à documentação, Flávio, o artigo 34 tem essas exigências lá.
Obrigado, Indiana. De qualquer maneira, Gustavo, talvez pudesse a gente conferir para a conversa de amanhã, se tiver jeito, né, para a reunião de comissões amanhã. Também ressalto o caso levantado pelo vereador Júlio Góri agora há pouco, ilustra muito bem a necessidade de ter esse tipo de precaução, de ter um tempo que a gente criar uma entidade, senhora presidente, não é tão complicado. Nós podemos criar amanhã cedo a entidade, daqui a um mês nós estamos com ela registrada. E ela poderia, então, passar a receber subvenções. Então, acho que fica...
E até deixar bem claro que a minha posição aqui ela é jurídica, né? Muitas vezes a opção de um vereador ou de alguns vereadores de 1 ou 2 anos é mais política do que a questão técnica. Quanto à questão técnica, o que a doutora falou, concordo, o artigo 34 daria o respaldo, sim, ao Executivo. Mas aí a gente vai ter que ver o que a maioria dos vereadores vão querer em relação a esse prazo que gerou essa discussão ano passado.
Pediu o assessor Gustavo, então, para ver a questão da CND, se tivesse jeito, Gustavo, para ver se ela cobriria. E amanhã, diário, a gente volta a essa discussão na reunião de comissões, que é quem compete essa definição. Ainda seguindo para frente, o artigo 31 fala que as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo, que eu estou sugerindo que se acrescente também do Poder Legislativo. A fiscalização seria do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que é um papel preponderante do Legislativo, senhora Presidente, a fiscalização, então deixar claro que seria da Prefeitura e também da Câmara. Já a última instância, ali, o último dispositivo, artigo 36, ele fala de a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente poderão incluir projetos novos se estabelece algumas condições e coloca que tiverem esses projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, pela Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras. Primeiro, o nome está errado, né? Não existe mais Secretaria de Cultura e Patrimônio, hoje é Desenvolvimento Urbano e Habitação, e a Secretaria de Meio Ambiente também é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eu estou sugerindo, então, pela emenda, que se corrija o nome das entidades, dos órgãos, e que estabeleça ali dependendo da natureza do projeto. Eu não sei se todos os projetos é cabível que ele passe por essas 3 instâncias internas da prefeitura. Acredito que não.
Eu sugeriria a gente colocar, sejam aprovados pelas secretarias e órgãos competentes, né? Porque uma lei sua mesmo sofreu isso, de quais secretarias deveriam prestar contas, aí depois houve toda uma reestruturação administrativa e de nomenclatura e ampliou. Teve que haver uma atualização. Eu acho assim, ou a gente esgota a nomenclatura atual ou faz uma referência genérica. Aí fica a critério.
Pode ser isso também. De qualquer maneira, o que eu estou ponderando é sempre colocar, dependendo da natureza do projeto. Porque tem projeto que depende da Secretaria de Meio Ambiente, senhora Presidente, e não depende da Secretaria de Obras, e vice-versa. Então, a minha ideia é que a gente simplifique isso aqui, colocando, porque do jeito que está aqui, todos os projetos têm que passar obrigatoriamente pelas 3 secretarias. Não são todos que, né, Andiara, que passam por esse procedimento aqui. Então, essa é a ideia. E, por último, a sugestão é só de reorganizar o capítulo de disposições finais. Na realidade, está no como penúltimo capítulo, não como último. A advogada Andiara até falou que é um problema de reorganizar até a numeração, mas eu acho que disposições finais têm que ser disposições finais mesmo. Então, o que eu estou propondo é que a gente reorganize a ordem dos capítulos, colocando emendas impositivas como penúltimo capítulo e disposições finais como último capítulo. Claro que levaria a uma renumeração de todo todo o projeto de lei. Então é isso, presidente, fica à disposição para qualquer pergunta que se faça necessária.
Por mim está tudo ok, mas alguém gostaria que está aqui presente no plenário? Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Doutor Gustavo? Luiz?
Essa é a primeira discussão, mas que a gente vai retomá-la na reunião de comissões, né, para, de fato, efetivar essas emendas.
Amanhã cedo, então, às 8 horas, nós estaremos aqui para darmos continuidade a esse debate. Já que ninguém tem mais nenhuma consideração a falar, eu declaro encerrada a audiência pública que a gente está tratando sobre a LDO. Muito obrigada a todos os presentes.